Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Peço a leitura.
Caminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 028, de 2 de abril de 2025, o qual concede denominação de rua no município de Arroio do Meio. Projeto de lei 029, de 2 de abril de 2025, o qual concede denominação de rua no município de Arroio do Meio. Projeto de lei número 030, de 2 de abril de 2025, o qual autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóveis públicos e da outras providências. Projeto de lei número 031, de 2 de abril de 2025, o qual autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóveis públicos e da outras providências. Projeto de lei número 032, de 2 de abril de 2025, o qual dispõe sobre o rateio de sobras de recursos do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação, com aplicação da Lei Federal nº 14.113, de 2020, atualizada pela Lei Federal 14.276, de 2021, aos profissionais da educação básica em efetivo exercício e da outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos atenciosamente, Prefeito Municipal Sidney Ecker.
Do Legislativo.
Requerimento Mariano José Weitzmann. Vereador de antefirmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal execute a manutenção, pintura da faixa de segurança, de quebra-molas e manutenção de asfalto esburacado na rua Emílio Kaufmann, no bairro São José. A solicitação se faz necessária para garantir a segurança de pedestres e moradores, pois o tráfego de carros e caminhões cresceu muito na localidade. A manutenção, pintura de faixa de segurança, de quebra-molas e manutenção de asfalto esburacado na rua José Arnold, bairro São Caetano. A solicitação se faz necessária para garantir a segurança de pedestres e moradores diante do grande fluxo no trânsito nesta localidade. Pede deferimento Mariano José Weitzmann.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa.
Sim, está muito perto, né? Eu vi que era o número 1, né?
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, jurídico, secretário, pessoas presentes, falar um pouco da agricultura e ver a situação dos nossos agricultores. Se nós olharmos a agricultura há 20 anos atrás, se teve uma ideia. Naquela época já estava difícil. Se nós olharmos a nossa agricultura 10 anos atrás, já estava mais difícil ainda. E se nós olharmos a atual situação dos nossos agricultores, não tem nem palavra para dizer. A situação dos nossos agricultores no interior está cada vez mais difícil. Olharmos onde nós tínhamos em torno de 1.500 ou 1.200 agricultores produzindo, hoje, se nós somar todos eles, não sei se nós chegamos a 200. As pessoas chegaram numa idade, deixaram de investir. O filho do agricultor não teve condições de permanecer no interior. E cada vez se vê menos pessoas, principalmente jovens, querendo continuar na agricultura. Os nossos agricultores dão de domingo a domingo, não tem feriado. E hoje, se eles colocar na ponta da caneta, eles estão recebendo o menor salário de qualquer empresa que paga pouco. Então, infelizmente, as pessoas, os nossos jovens, que muitas vezes sonham para continuar numa agricultura, se torna quase inviável. Tivemos programa, melhoramos programas, mas mesmo assim não se chega a contento, porque muitas vezes o preço, a quantidade de produto que se produzia numa propriedade, não consegue mais manter o nosso agricultor. Então é triste para quem é filho de agricultor, que sabe como a nossa agricultura era e vê hoje a situação, é muito triste. Na sessão passada, falei de quantos e quantos agricultores que produziam o frango, tinha chiqueiro, vaca leiteira. Eu só pego um exemplo do distrito de Forqueta, onde eu me criei, a linha Pit. Ela hoje, se nós tirar em toda a extensão dela, que dá mais ou menos 1 quilômetro e pouco, se nós tirar 3 ou 4 agricultores, agricultura naquela estrada vai deixar de existir. Então, quem é filho de agricultor sente na carne. Se nós olhávamos aquelas lavouras produzindo, os nossos amigos trabalhando, muitos deles já desistiram há muito tempo, e cada dia mais difícil está Essa é a situação dos nossos agricultores. Falar também da obra da PIT no distrito de Forqueta, onde está se fazendo a base de um asfalto, um recurso vindo do deputado Afonso Ram, de 1.200.000, onde a empresa já fez a limpeza da valeta, está escavando e bem próximo deve concluir essa obra. É a mesma empresa que ganhou a licitação na Forqueta Baixa, onde se fala que vão fazer o trajeto da PIT para não comprometer o calçamento e assim que terminar esse asfalto da PIT, eles iam retornar na Forqueta Baixa. O dinheiro existe, está bem guardado, se fez uma licitação na época, não foi à toa. Se foi feita uma licitação, com certeza o recurso estava disponível e continua, porque a licitação já tem o seu ganhador. Falar da vicinal Forqueta, se falava muito nessa casa, da limpeza de valeta, das roçadas, e a gente sabe que não é muitas vezes aqui criticar que resolve. A situação continua a mesma. Desde o ano passado, se não se limpou essas valetas que muitas vezes nós éramos cobrados. Da mesma forma, eu queria me manifestar sobre a ponte da 130 do Rio Forqueta. Muitas pessoas que não têm conhecimento criticam, falam coisas que a gente sabe que muitas vezes quem está lá produzindo, fazendo o serviço, não funciona desse jeito. Uma obra dessas, nós temos que levantar as mãos para o céu e agradecer. Quantas e quantas pontes menores não foram concluídas? E essa ponte aí está prestes a ser inaugurada. E falar que o problema ainda está por vir. Hoje existem alternativas, o pessoal vai pela ponte do Exército, vai pela Estiva, vai pela ponte de ferro, e mesmo assim já existe uma dificuldade muito grande de manhã, quem vai para Lajado, no posto do Arco. Antes de cair essa ponte, tinha manhãs que tinha fila praticamente aqui na Forqueta Baixa. Imagina se esse fluxo vai pegar a 130 destino a Lajado. Vai ter problema na rótula do acesso de Arroio do Meio, vai ter problema no acesso da Forqueta Baixa, que com certeza o fluxo de movimento vai aumentar muito mais. Assim sempre tem um intervalo de 5, 10 minutos, libera a ponte de ferro, automaticamente libera ali um tempinho ali no acesso à cidade. E na hora que isso normalizar, nós vamos sentir o mesmo problema que nós estávamos acostumados antes da ponte de cair. O nosso trevo, os acessos, o problema ainda há de chegar. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majoro.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, Márcio, prensa, pessoas que nos assistem. Fazer uma pequena prestação de contas da viagem a Brasília. e iniciar dizendo, elogiar o prefeito pela excelente agenda que teve conosco lá em Brasília, colega Ricardo também. E a gente sabe que a peregrinação para Brasília, ela é constante, ela é necessária, e para ter êxito realmente a gente precisa tratar com seriedade essas pautas. Então a gente hoje conseguiu esclarecer vários pontos nos setores, conversar com pessoal responsáveis. Então falar uma das situações sobre as casas, que foi uma pauta que o prefeito então está indo atrás com muita intensidade, e a gente teve a confirmação de 21 milhões de recursos que já estão empenhados, talvez até tenha mais, mas essa confirmação a gente teve, e hoje o município precisa realmente ofertar as áreas, e esse é um projeto que realmente vai sair. Agora que eu estive junto lá, né, Ricardo? Então a gente tem assim, a gente realmente acredita que isso vai acontecer. Então Arroio do Meio agora precisa, até já tem outros projetos na casa, que eu acho que é para isso. É preciso o município fazer a sua parte e apresentar as áreas que já tem no mínimo 21 milhões empenhados para isso. Então é fato. Sobre a UTI, então a gente sempre tinha uma informação, até então eu tinha, que faltava o tal do credenciamento no governo federal, e isto não é assim. Isto nós tivemos lá no Ministério da Saúde, um cidadão lá que ele está no terceiro escalão do Ministério, nos indicou uma pessoa que é responsável. Então, para captar recurso federal para manutenção da UTI, tem que ter um histórico, tem que ter um histórico de funcionamento. O que, que é isso? Então, nós aqui, o hospital, a comunidade, o estado, o município, tem que colocar a UTI em funcionamento, no mínimo 3 meses, a partir daí apresentar esse histórico, e aí ela vai ser credenciada, ela vai ser habilitada a ganhar, então, recursos para a partir daí o governo federal ajudar na manutenção. Então é um processo que agora é uma tarefa que a gente tem pela frente aqui. O prefeito já ligou na hora para o Clóvis e a gente percebeu que ele tinha então essa informação um pouco também, mas estava tentando captar recursos federais por outras linhas. Isso também é fato. Mas fiquei um pouco surpreso, porque a gente tinha uma informação e, na verdade, é diferente. Então, hoje nós temos que ter muito claro isso sobre a UTI. Vai ter que ter um esforço bem grande aqui, a nossa divina providência, e enfim, o Estado e os municípios, o nosso e outros, em roda, para a gente, então, colocar a UTI em funcionamento para depois, então, captar recursos federais. A gente teve demandas na educação, no turismo, assim, muito boas também, como os outros colegas já foram com as suas lideranças no pleito de verbas, de indicação de deputados, e isso, que a gente escutou lá? O orçamento ele está aprovado, mas não está sancionado ainda, né? E a dificuldade dos ministérios de ter recurso para auxiliar os municípios. Mas a indicação dos recursos dos deputados estaria garantida. Então, o que, que isso significa? Então, os deputados têm o valor deles, que eu não recordo qual é o montante, está assegurado no orçamento. Então, essas verbas que nós, aqui, agentes políticos que representam os deputados, temos a confirmação deles, esses recursos vão realmente ser liberados. Então é muito importante que a gente faça esse pedido, esse pleito, reforce, porque se os senhores têm alguma verba assegurada por um deputado, ela pode demorar, mas ela vai ser liberada. Então isso é importante. E com isso a gente teve assim a visualização de bastante recurso para nosso município, porque nós temos lideranças fortes lá que nós de certa forma aqui representamos. Também sobre a falar de ponte, né? Então eu concordo muito com o colega Rocha, foste muito feliz. Hoje a gente sabe que a gente precisa pressionar as classes políticas, aqueles que têm a caneta na mão para tocar essas obras, sim, porque a demanda é tão grande, então quem menos grita, menos leva. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas tem que também dizer que essa é uma obra que não é tão simples, isso não é assim que tu consegue fazer ela tão rápido. E nós temos que dizer, eu acho que a ponte da RS-130 agora é questão de dias que está pronto e eu ainda preciso concordar que realmente ela foi prioritária mesmo, eu acho, ainda no final, né? E aí, nessa linha, a gente conseguiu falar com o senador Heinzer sobre várias demandas que eu levei, que o Ricardo levou, que então a gente pediu para intermediar no Senado algumas coisas, e ele nos deu uma expectativa muito forte de uma segunda ponte de ferro, né? Que realmente essa questão está bem adiantada e a possibilidade de recursos federais para mais uma ponte de ferro ali do lado, não sei se vai ser de ferro, enfim, mas para ter uma segunda ponte é muito grande. Então isso é uma, eu fiquei muito muito satisfeito assim com o que nos passaram e também da importância disso. Eu acho que para Rui do Meio e Lajeado, depois em função provavelmente nós vamos ter esse pedágio aí, então para poder usar melhor isso aí. Não sei quanto tempo eu tenho, meu computador aí. 2 minutos. Enfim. E falar um pouco do município, iluminação pública, realmente, eu não sei, presidente, o município está um pouco devagar ali, né? Eu não gosto muito de falar disso, que eu acho que é uma coisa que tem que caminhar a por si só, mas muitas pessoas realmente estão nos procurando em função de muito tempo que tem bastante lâmpadas que estão já nas escuras bastante tempo. O que eu queria também rapidamente ainda abordar aqui, que bom que foi retomado os trabalhos aí na calçada de passeio Rui Barbosa, tão trabalhando, que bom. Eu acho que é uma obra que nós precisamos fazer vigilância ali e pressionar que realmente ela não pare mais, que ela seja executada até o seu final. Falar um pouco da nossa reunião da Escola Infantil Pimpolho, nós estivemos lá, os nossos colegas estavam junto, o Ricardo, o Lindfeld e o Fernando, e assim, cumprimentar mais uma vez a administração pelo entendimento do pleito, de que às vezes tu tem que aproveitar a oportunidade quando ela aparece. Então, proprietário do terreno Lindeiro dos Fundos colocou um terreno à venda e aí a administração, o prefeito Sidney, entendeu que realmente é de grande importância que o município adquira esse terreno para a creche de Rui Barbosa. Por quê? Porque a oportunidade é única. Claro que se tu se vende para outra pessoa, não se diz que não possa comprar, mas aí uma pessoa constrói uma casa e aí termina a possibilidade de no futuro ter um espaço para ampliar. E isso agora está aparentemente assegurado, só falta os trâmites legais. E também, sem falar no perigo que é realmente o acesso à nossa creche, porque ela fica na BRS-811 ali, que o tráfego é muito grande e vai se intensificar daqui para frente. Então, cumprimentar a administração por entender que essa aquisição é muito importante para a Escola Infantil de Rui Barbosa e, de certa forma, para o nosso bairro. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo de Góes.
Cumprimentar o senhor presidente, secretário, jurídico, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiramente, gostaria de agradecer o Contur, que estava antes da sessão aí nos esclarecendo alguns assuntos, acho que foi muito importante. Posterior vai voltar a casa aí esse assunto para a gente discutir, e eu acho que eles esclareceram algumas demandas deles e para nós também. O primeiro assunto que eu trago hoje é um assunto que foi bastante procurado aí por moradores dos bairros, que há necessidade hoje de transporte coletivo para os bairros. Eu acredito que os colegas vereadores aí, alguém já procurou vocês, já falou desse assunto também. Então é um assunto de suma importância hoje, que a gente sabe que a geografia do nosso município mudou. O nosso pessoal que morava próximo ao centro, hoje está morando nos bairros, está distante, precisa vir para o centro e precisa se locomover. E a grande maioria não tem veículo. Esse pessoal que está precisando, esse pessoal que está nos procurando. Se tu pensar hoje os locais que nosso pessoal que foram desabrigados estão é Medianeira, é distante, Dom Pedro, Dona Rita. Então assim, ó, junto com o nosso prefeito e nós vereadores, acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho nesse assunto de transporte coletivo para os bairros. De repente vai ter uma empresa que vai querer colocar uma van, tem que ser um micro-ônibus, tem que ser um transporte um pouco menor, né? Esse é um assunto que eu acho que a gente vai debater bastante ainda, eu acho que vai ser muito bom.
Só para contribuir nessa situação, acho que já passou por essa casa diversas vezes, né? Nós temos uma situação de várias empresas no município. Então, cada empresa, ela tem uma área a ser explorada, né? Então, a dificuldade, essa é a grande dificuldade, né? Se uma empresa fizesse todo o roteiro, seria viável. Mas como tem várias empresas divididas, eles alegam que não tem como fazer porque é um trajeto muito pequeno, né?
Hoje pós-enchente, eu acho que a gente tem que chegar junto com o Departamento de Trânsito em algum denominador, né? Alguma coisa das empresas tem que nos ajudar. O segundo assunto é um assunto que eu já venho falando bastante aqui na casa, tem mais colegas vereadores também que faz parte. Na última semana, a gente recebeu uma comissão do comando do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz e de Lajeado, onde eles vieram fazer uma vistoria no terreno. Então, o terreno ali no bairro Aimoré, São Caetano, ali em cima, próximo ao JR, o pessoal veio, de fato, concreto, olhar o terreno. Algumas coisas vão ter que ser mudadas na lei, ela vai voltar a casa também, questão da cedência do terreno. E esta semana, então, com o vereador Fernando e o Rodrigo provocou, a gente sentou com o prefeito para alinhar alguma coisa. Então, só para deixar para a nossa população e para os colegas que está andando, vai sair os bombeiros aqui em Arroio do Meio. A gente já tem o projeto em mão também, tem valores que colegas vereadores, que nem o Rodrigo já tem também, então a gente está trabalhando em cima disso aí. Vai sair. Outro assunto que eu fiquei sabendo hoje é sobre a Escola Guararapes, eu acho que os demais colegas aí também. Então, saiu em diário oficial o contrato, né? Foi emitida a ordem hoje. Então, o início do serviço, eles têm 5 dias úteis para a empresa começar a trabalhar. Então, eu fico muito feliz, né? Nós que visitamos o Guararapes aí, numa ocasião fui eu e o Fernando, mas eu acredito que tem mais vereadores aí também que estavam se empenhando e procurando os seus deputados e todo mundo correu atrás. Então, acho que a comunidade escolar do Guararapes ali merece e a gente passa na frente ali, né? Eu não estudei no Guararapes, mas talvez muitos dos colegas estudaram no Guararapes e tu olhar só para aquele muro, aquilo lá, era lamentável. Então, assim, a gente aí, eu acredito que na próxima semana a gente vai ver obra no Guararapes. Pode falar, senhor. É, para começar eles têm 5 dias. É, eles têm 5 dias úteis para começar, né? Então, tá no saiu no diário, né? Para encerrar, então, minha fala aqui, eu vou até para a população estar sabendo, os colegas vereadores, eu nessa sexta-feira eu quero estrear, e era um pensamento que eu tinha antes de ser vereador, uma ideia, uma promessa que eu tinha de fazer um gabinete móvel. Então vocês vão ver aí na rua o vereador Paulo Góes com um gabinete móvel. Vou estrear na sexta-feira à tarde, a partir das 14h, em frente à Secretaria da Educação, antigo CNC. Depois eu vou posterior para os bairros. Então, assim, ó, e convido colegas que quiserem estar junto. A gente vai estar lá escutando o povo, que a gente sabe que tem que estar no meio da população. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, Diego, Márcio, colegas, imprensa, Levi. Sobre meus requerimentos, eu gosto de fazer por escrito, por fala, e eu ainda protocolo no dia consequente. Queria dizer também sobre, referente a meus requerimentos, sobre a Emílio Calma, no bairro São José, onde nem a sinalização no meio da via não é existente ali, né? Eu passei por lá também, verifiquei pós reclamações dos moradores, né? Os quebra-molas lá não estão sinalizadas, as faixas de pedestres não, também não. E assim também na José Arnold, em São Caetano. No bairro São José, quase aconteceu um atropelamento de uma criança aí, que segundo a mãe me relatou ali, por causa da faixa pedestre. Devido a ponte de ferro, também o trânsito se intensificou ali bastante. Gostaria de alertar e pedir também a atenção do executivo sobre uma dedetização nos bairros. Grande número de insetos, mosquitos, devido pós-enchentes também, os matos, capins, tudo crescendo em volta. Eu acho que a vereadora Helena tem um assunto, ela tem um conhecimento grande ali, o inseticida que tem que ser usado e tudo mais, pode colaborar junto com os serviços urbanos, que nem foi feito anteriormente nos anos, né? Eu acho que seria bacana um carro passar, é necessário uma pessoa, né? Botar os dois sopradores, as bombas e passar nos bairros para evitar essa profileração dos mosquitos aí, que está grande, tem bastante gente pedindo, né? Eu acho que é uma iniciativa importante, então eu peço também para nossa colega ajudar nesse caso aí. A respeito da ponte da RS 130, tarde até eu estava lá na barra, no asfalto, perto da Tribom, e começou um chuvão aquela hora lá. E eu reparei os caras não pararam de trabalhar. Até que engrossou, eu vi os amarelinhos correndo, né? Mas foi segunda-feira, fui lá ver a obra de perto também. Falei com um dos responsáveis e ele me garantiu que a parte de cima da ponte, até o dia 5, que acho que é sábado, ela estaria pronta, segundo ele, né? Então, enfim, né, desde que fique, nós sempre tocamos no assunto, né? Que ela seja de boa qualidade. Se der uma semana a mais ou duas, mas que seja, a gente está vendo que eles estão trabalhando embaixo de chuva, que tem uma qualidade essa ponte. Mas, consequentemente, essa ponte, o término dessa obra grande, vem a preocupação do pedágio. Eu quero me manifestar que sou contra o pedágio e não contra a duplicação. Então, eu defendo que o Estado segura o leilão da concessão das rodovias. Enquanto isso, que se aplique esse 1 bilhão e 300 milhões que era para ser usado na diminuição do pedágio, que use nas principais obras e que cancele por três anos essa concessão. Eu acho que não é momento de ter pedágio aqui. esses 100, 200 reais que a pessoa paga a mais para ir para Lajado. Tem pessoas que perderam tudo, financiaram uma casa. Eu vi com meus olhos, o cara tem uma carga de terra na frente da casa, não tem dinheiro para comprar um metro de brita, e aí vai ter que pagar 200 reais a mais em pedágio. Então, como o Vanderlei comentou, eu também tive contato com o Heinz sobre essa ponte. Estamos bem otimistas que essa ponte venha e vá ajudar na fluidez do trânsito da 130. Então, eu sugiro, e até sugiro aqui, né, e fique na liberdade de cada um, fazer uma moção contra isso, contra o pedágio, não contra a duplicação. Eu acho que assim que os motoristas pagam IPVA, o recurso vai para o caixa do governo para a manutenção das rodovias. E também pagamos pedágios, que também vai para a manutenção das rodovias. A VRS 811, não sei quando teve uma manutenção. A RS 130, diz que eu moro aqui, nunca vi nada de tão diferente também acontecer. E nós todo mundo paga. Então, não concordo com isso, e eu vou fazer dentro do meu possível, da força dentro do que eu tenho, para isso, para o pedágio não acontecer. Seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, jurídico, secretário Márcio, colegas vereadores, imprensa e todos que nos assistem. Como mais colegas já falaram da ponte, da 130, domingo também fui dar uma volta lá para ver como é que estava a obra. E daí por lá, muitas pessoas para ver como é que está o andamento, todo mundo ansioso, né, para que essa obra fique pronta. Como o colega Rocha já colocou, não é uma obra pequena, não. Falar é muito fácil, né, mas se tu está ali numa obra dessas, não é fácil, né. Previsto então que nem para sábado, né, a inauguração, tomara que ocorra tudo dentro do planejado. Que nem o colega Rocha também colocou a situação das... Vamos ter outro problema na hora que ficar pronta. Mas também muitas pessoas não se conscientizam, né, quando tem tranqueira, que nem no trevo, algum lugar. Que nem muitas vezes eu levo minha filha ali para o trabalho, eu desço a Rui Barbosa, eu vejo que no trevo tem tranqueira, eu já entro pela medianeira, faço uns quilômetros a mais de chão, mas aí eu não pego tranqueira nenhuma, né? Se todo mundo pensar assim, eu acho que alivia bastante, né, esses transtornos aí no trânsito. E semana passada estivemos numa reunião, até o colega Mariano e sei o Hélio estava também, da reunião sobre o Programa Nacional do Crédito Fundiário, né? Um programa que incentiva as pessoas, os agricultores, a ficar na agricultura, né? Adquirir seu pedaço de terra para plantar, produzir os alimentos, de repente para construir seu aviário, seu chiqueiro. É um valor, acho que é de 290 mil, é um prazo de 25 anos para pagar. Mas daí também chega nessa que não tem a certeza, né, que nem tem essas enchentes, né? As pessoas, o agricultor fica com o pé atrás, né, para investir aí na agricultura aí. E nessa segunda-feira daí também estive em Porto Alegre, fui em busca de recurso aí, em audiência aí com o deputado Afonso Mota e o assessor dele, Cristian Perim, e o coordenador do grupo político do Gilmar Socella, o Arthur Souto. Fiquei muito feliz com a notícia, o deputado Mota atendeu o nosso pedido e confirmou a destinação de 200 mil reais para o Hospital São José, um recurso que vai fortalecer o atendimento e garantir mais qualidade na saúde aos nossos munícipes. Ainda sobre a saúde também, que bom que a administração atual está continuando aí o atendimento do posto aí do centro até as 20 horas, que iniciou ainda na administração passada, no mês 4, acho que 22, né? E falar um pouco também da ponte aí de Arroio Grande, aí que agora acho que dia 17 já fecha 2 meses do início das obras e tá praticamente foi feito pouca coisa, né? A do Tico Tico, né? E tem muitos moradores lá que tem que fazer uma volta lá de uns 10 quilômetros, acho, Eu não sei, até eu chamei o Aldir hoje para ver o que tinha lá, que não anda e está desse jeito. Eu acho que vai fim do ano essas duas.
Eu acho que, não sei se os colegas estavam na reunião em Rio Grande, acho que era 40 dias o cronograma da execução.
É, falaram em 2 meses, 2 pontes, 8 meses a 7, né? Não sei, mas do jeito que está andando. É. Da minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Ricardo Riesenfeld.
Boa noite, presidente, secretário, jurídico, colegas, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Em primeiro lugar, quero agradecer ao prefeito pelo convite que fez para a gente ir junto a Brasília, onde visitamos então vários deputados, secretarias, senador Heinz, que nem o Vanderlei já comentou, e a princípio o Vanderlei já falou praticamente tudo, mas eu, já que foi a primeira vez que fui junto, e pelo que eu pude ver visitando lá os gabinetes e secretarias, de fato hoje, se a gente não ir a Brasília ou a Porto Alegre visitar, buscar, tentar recursos, se a gente não fizer por meio de algum deputado, por algum conhecido que a gente tenha, dificilmente a gente vai conseguir dinheiro para qualquer obra ou saúde, que seja, educação. E o Vanderlei já destacou, é importante, a gente tem que correr atrás, senão recursos não vão vir. Porque, não sei se sempre foi assim, mas pelo que eu senti, não vem mais recursos se não for por indicação de algum deputado ou ministro, senador, alguma coisa assim. Coisa que, no meu ponto de vista, está errado. Sei lá se sempre foi assim ou não. E, conforme o Vanderlei falou a respeito da UTI, 3 meses vamos ter que manter ela, e daí entrar com a documentação, e quando vê, o rapaz lá destacou que pode levar mais 3 meses a burocracia para isso ser resolvido. Então, se o município quiser botar as UTIs para funcionar, vamos ter que bancar elas por meio ano, 3 meses. É, Vanderlei, foi assim que o rapaz lá explicou e botou. Sendo que a quinta-feira, eu até comentei em casa com a minha esposa, a quinta-feira praticamente foi o dia inteiro nós correndo para cima e para baixo, para lá e para cá, para ver de fato o que estaria acontecendo. Ninguém sabia, ninguém queria ter acesso, e para cima e para baixo, até que então a gente chegou até ali. E a respeito da ponte ali que o colega Odair comentou, de fato eu também estive lá, dar uma olhada, e se continuar assim, esse ano a gente não termina aquela ponte. Não sei se alguém já foi lá olhar, mas no ritmo que está indo, não sei se aquela vão conseguir terminar. Então, seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Fernando Cuan.
Boa noite, presidente, jurídico, secretário, colegas vereadores, imprensa, Levi, Lima. Primeiro assunto que eu quero trazer para casa é da reunião que nós tivemos na segunda-feira, dia 31, na rua Otto Nuss, onde convidamos todos os moradores que vão ser contemplados com a pavimentação daquela rua. Tá? Nós tivemos a emenda dos 287 mil que entrou em 2023, praticamente quase cobria todo o investimento daquela rua de 390 metros, muito provavelmente teria que ter uma contrapartida do município. Hoje ela está avaliada em 700 mil reais. Então o município hoje, a toque de caixa, não tem como dar essa contrapartida de quase 500 mil para terminar toda ela. Então, junto com a presença do prefeito, ele sinalizou, então, nós vamos, para não perder o recurso dos 287, que termina agora em outubro, o município vai dar uma contrapartida para fecharmos pelo menos 400 mil e começar a rua, então. Não vai ser possível terminar toda ela, mas pelo menos não vamos perder os 287 mil. E o restante dela, então, que falta, ela vai ser dada continuidade assim que for possível o município terminar. Isso, então, de conhecimento dos moradores. E dentre a reunião, então, eles também estabeleceram, então, por qual lado vão começar. Eles, entre eles, eles chegaram a essa conclusão. Também no dia 31, então, né, fomos na reunião da creche, né, junto com o Mariano também que estava, o Ricardo e o vereador Vanderlei. Reforçar que, acredito eu também, que o prefeito foi muito feliz em autorizar a compra daquela área, que realmente o bairro da Rua Barbosa lá é um bairro que está sempre em crescimento, né, sempre teve e nunca parou, né, e acredito que a creche hoje... A escola lá, ela não tem mais o espaço físico para aumentar, então a única possibilidade seria mesmo esse terreno. Sábado, dia 29, tivemos o acionamento da Defesa Civil a respeito do barco da Defesa Civil que foi levado com as águas na enchente de maio. Então, fui acionado pelo João Aires, tá, o mano da pesca, tá, avisando que o barco tinha aparecido, então, na parte ali para baixo do Jurerê, uns 500 metros. E de imediato, então, entrei em contato com... Acionei a Defesa Civil para a gente ir lá resgatar esse barco. Então, agradecer ao João Aires, o Fernando e ao Rafael, que fazem parte do grupo do Manos da Pesca, que nos deram apoio para a localização do barco, que ele apareceu... imerso e depois posteriormente ele ficou submerso e eles sabiam onde estava a localização dele e então junto com o Carlos Sander e o Ivan Kalsing, que foi muito importante na ação para a gente conseguir tirar o barco da água e trazer de volta para o nosso município. Quarto assunto que eu quero trazer à casa é a questão da van da saúde aqui do nosso município. Ela ficou inoperante em setembro do ano passado. Foi feita uma licitação para consertar ela. Ficou na ordem de 35 mil reais, onde o município então achou que era um valor muito alto e optaram por fazer na oficina do município. Fizeram na oficina do município, na Secretaria de Obras, não tiveram êxito no conserto. Novamente foi levada para a concessionária para avaliar. Novamente ficou nessa ordem dos 35 mil. E até então nada foi feito. Então peço hoje para a administração municipal dar uma atenção nesse assunto, porque nós já estamos no quarto mês dessa gestão e ela ainda continua parada lá no Parque de Máquinas, sendo que nós temos... todo dia praticamente terceirização de serviço. Isso dá um valor, se nós botar na ponta do lápis de setembro até aqui, nós já temos quase um investimento de 150 mil reais, que essa van está nos custando, o conserto dela. Então 35 mil reais lá na frente, se tivesse feito logo, não teria dado todo esse valor. Então peço que a administração dê uma atenção para resolver esse problema, que está custando caro para todos os munícipes. Referente à ponte da 130, né, creio que como eu trabalho na saúde, eu sou prova do quanto ela nos faz falta. Diariamente a gente passa 4, 5 vezes na ponte de ferro aqui, tanto indo para a Estrela na ponte da 386. Então, ela voltando a nos dar o acesso vai facilitar muito o trabalho tanto da saúde quanto todo mundo que precisa usá-la. Então, sou de acordo que ela não tem que ter paciência um pouco mais, né? E ela foi de extrema importância pela falta que ela fez e a forma de construção dela, realmente, ela não foi uma ponte simples, tá? E muitos críticos, sim, mas não, muitas vezes não tem a base e o conhecimento para saber o quanto que é difícil fazer uma ponte dessa magnitude. Um outro assunto que eu quero trazer, que é um assunto que é lamentável, mas tem que ser trazido a essa casa, tá? 29 de maio de 2024, tivemos a liberação de R$45 mil pela Secretaria Nacional de Proteção da Defesa Civil. Esse dinheiro veio exclusivamente para execução e ação de socorro e assistências voltada para aquisição de insumos para animais de estimação doméstica. R$45 mil que dia 20 de dezembro foi retornado R$36.700. Esse valor não foi usado e voltou para o governo, sendo que com esse valor nós poderíamos ter comprado ração para cachorro, ração para gato, kit de vacinação e desparasitização, kit de primeiros socorros, microchipagens, abrigos temporários, esterilização cirúrgica para gatos e esterilização cirúrgica para cachorros. E para nossa surpresa, então, esse ano chegou para as contas da saúde da clínica do James Jung R$14 mil que o município deve a ele por serviços feitos ano passado. Então, é uma situação que eu não sei o que aconteceu por isso ter acontecido, mas o valor veio para esse fim, não foi usado, foi retornado e agora veio uma dívida a ser paga. Acho que isso é uma situação... O município vai ter que pagar, né, mas é uma situação que não pode acontecer. Então, chama a atenção da Secretaria da Saúde hoje para que... e tanto da administração para que esse tipo de situação não volte a acontecer. Acho que é muito grave, é um valor que poderia ter sido usado dentro do município para solucionar muitas situações onde muitas vezes foi pedido doação de ração, onde muitas situações podia ter sido feito mais cirurgias e não foi feito, tendo o valor ali vindo do governo e agora retornado. E por último eu quero... falar sobre hoje, então, o Dia Mundial do Autismo, 2 de abril, e dizer da importância que tem que ser dada a esse assunto, a esse olhar para as crianças especiais, não só dentro do município, mas, enfim, em todo o território. Hoje eles ainda não é visto como algo com um olhar sério, tá? Até é visto, mas não é dada a devida atenção que é preciso ser dada. Então, parabenizar a todas as crianças, a todas as pessoas especiais hoje que estão passando pelo seu dia. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Quinato.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, demais presentes. Começo falando... sobre a minha viagem a Brasília, a qual custei com recursos próprios, onde visitei diversos gabinetes, tive a oportunidade de estar com Jair Bolsonaro, Nicolas Ferreira, além de toda a bancada do PL do Rio Grande do Sul. Tive a confirmação de um recurso de R$500 mil do deputado federal Sanderson, que é para empenho ainda no orçamento de 2025, com a finalidade da construção do quartel dos bombeiros e também a confirmação de R$410 mil do Maurício Marcon, que é para o orçamento de 2026, que é justamente para aquisição de um veículo para a saúde, essa demanda que o Fernando comentou a respeito dessa van, da situação. E tivemos mais alguns recursos ainda que aguardam confirmação. Destaco também a entrega de um trator que fizemos ao município, indicado pelo deputado federal Bibo Nunes, através da bancada gaúcha, um trator que deve ser utilizado nas roçadas, fruto de um trabalho do Partido Liberal aqui de Arroio do Meio. E fico feliz com o interesse da administração, como os colegas já falaram, em termos os bombeiros aqui em Arroio do Meio, porque de nada adiantaria também conseguirmos os recursos para o quartel e não ter a contrapartida, o interesse da administração. Então tivemos uma reunião onde demonstraram o interesse de termos aqui, trabalharmos para que possamos construir esse quartel e ter os bombeiros em operação. Também falar sobre o Guararapes, que finalmente teve no Diário Oficial publicada o início da obra, que deve ocorrer nos próximos dias. Foram algumas datas prometidas e não cumpridas, e agora acredito que nos próximos dias então vamos ter o início. Mas também precisamos observar as escolas municipais. Muitas delas estão sem manutenções, várias com problemas, principalmente em telhados. Então a administração já precisa começar a se organizar, porque essa conta vai chegar ali na frente. Essas manutenções vão ter que ser feitas. Também sobre a ponte da 130, meus cumprimentos aos trabalhadores que estão lá no sol, na chuva, dia, noite, inclusive. A gente cobra. Acho que a pressão inicial que a comunidade fez foi importante, porque o ritmo da obra era outro. Hoje a gente vê que andou, que de fato deram prioridade. E esses trabalhadores não têm culpa das promessas que foram feitas, das datas e tudo mais. E estão lá desempenhando um trabalho muito bem feito. E tomara que nesse fim de semana a gente possa inaugurar mais essa obra. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena Matti.
Boa noite, senhor presidente, diretor da Câmara, assessor jurídico, colegas vereadores, imprensa, Levi, que está nos assistindo, e o Lima do Som. O primeiro assunto que eu trago hoje é o início da campanha da vacinação da gripe para os grupos prioritários, que vai começar na segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. Né? Então, a meta, a estimativa populacional para a estratégia da influenza 2025 em Arroio do Meio é vacinar 9.411 pessoas. Ainda falando da segunda-feira, que vai abrir nos postos, no sábado, dia 26 de abril, das 8 às 16 horas, o posto de saúde do centro também vai estar aberto para a campanha contra a gripe, atendendo os grupos prioritários, e também para fazer a atualização vacinal da população em geral. Então, eu quero reforçar o convite para a comunidade, para toda a comunidade, que aproveitem esse sábado do dia 26 de abril para colocar em dia suas vacinas. Quem eventualmente durante a semana não consegue vir em função de trabalhar, coisa assim, então tem o sábado do dia 26. Ainda falando sobre saúde, eu quero reforçar para que a comunidade, quando necessário, utilize os atendimentos médicos disponibilizados no posto de saúde do centro, que vão das 7 da manhã até as 20 da noite. Como o colega colocou, né, que esse horário estendido começou em 2022. E parabenizar o prefeito Sidney, a administração, que está dando continuidade a um serviço que é muito importante para a nossa comunidade e para a população. Esse atendimento funciona como um pronto atendimento e o objetivo é de atender as pessoas que trabalham durante o dia e buscam um atendimento médico após as 18 horas ou após o horário de serviço. E também para aqueles casos que não são tão urgentes, mas que precisam ter uma avaliação de um médico. e que podem ser tratados numa unidade básica de saúde, como no caso o PEAzinho, como se chama. Eu vejo que com isso o plantão médico no hospital também fica um pouco mais desafogado, porque tem casos de urgência onde o médico tem que se envolver num atendimento mais localizado num paciente, ou até mesmo regular um paciente que precisa de uma UTI ou de uma avaliação com um especialista, as coisas nesse sentido que acontecem. Então, desafogando esses atendimentos que podem ser feitos num posto de saúde, já ajuda muito a emergência do hospital. E também quero colocar que o tempo de espera no posto de saúde por uma consulta é um tempo bem pequeno, menor do que no plantão do hospital. Falando sobre, como todos já falaram, sempre é um assunto que vem a essa casa, calçadas de passeio, é um tema muito importante. Temos muitas calçadas novas para serem executadas, mas num primeiro momento temos que olhar para as calçadas destruídas pela enchente. Ainda estamos em um momento de reconstrução e, para que tudo aconteça, precisamos de recursos. A gente sabe, eu sei, o prefeito Sidney está engajado na busca de liberação de recursos junto ao Estado, à União, e cabe a nós, também vereadores, assim como os colegas já se manifestaram, que foram, inclusive, a Brasília, Porto Alegre, em busca de recursos. Eu acho que esta casa cabe a nós também fortalecer essa busca. O momento ainda é de famílias em casas provisórias, aluguel social, enfim, situação bem crítica ainda. Mas eu não tenho dúvidas que as calçadas novas virão, mas ainda temos muito que consertar, e uso como exemplo a calçada da escola Guararapes. Então, sabe-se que são muitas prioridades. Hoje em dia, quase tudo, para cada um de nós, é prioridade. Mas a gente tem que olhar também um pouco por tudo o que aconteceu e da maneira como as coisas podem ser conduzidas. Da minha parte, é isso. Obrigada, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Hélio de Andrade.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, assessoria jurídica, assessoria de imprensa, colega Davi nos prestigiando aí hoje aí, sempre ativo, né, Davi? Ontem tivemos uma reunião na CISAM, onde a prefeitura firmou um termo de cooperação técnica com a EGR. É um tema que está sendo bastante discutido, da revitalização da cidade e a arborização. Então, com esse termo que a prefeitura firmou com a EGR, justamente para a arborização mais segura, onde a EGR tem uma licença da FEPAM, onde ele pode fazer as podas das árvores que fica interferindo na rede elétrica, tanto no perímetro urbano quanto no perímetro rural, no interior. Então, ontem foi feito esse termo com a EGR. A iluminação pública na nossa cidade, semana passada, chegaram então uma quantidade de materiais, onde serviços urbanos já começou a fazer os atendimentos que sempre foram bastante solicitados. Acho que por todos nós colegas estamos sendo cobrados da população iluminação pública. Então o Jean já começou a fazer a troca das lâmpadas, dos relés, onde que estava faltando. Tive também ontem, na Secretaria do Estado, cobrando os recursos assim prometidos, que serão liberados para a construção da quadra do Esperança de Rui Barbosa, iluminação pública da área de lazer Pérola do Vale, que está por vir aqui para o nosso município. Também tive o privilégio de deliberar 50 mil reais, que então hoje o secretário do esporte, quando ele era deputado, foi definido aqui para o nosso município para a compra de 2 máquinas para os agricultores orgânicos, plantio de mudas, de hortaliças, de verduras. Então, mais um recurso que logo, logo estará nos cofres da prefeitura, favorecendo a entidade de picada, os agricultores de picada e os agricultores de forqueta, os agricultores orgânicos. Muitos pedidos, muitos ofícios de máquinas, de equipamentos, de veículos, todos entregues na Secretaria do Esporte, no gabinete da deputada federal, Anne Ortiz, onde que estão se comprometendo afinco com o nosso município na liberação de vários ofícios que a gente acabou entregando lá. Um deles é um jet ski para a Defesa Civil e uma caminhonete 4x4 que a gente comentou domingo com o colega Fernando lá no cicloturismo. Então são pedidos que a gente está pleiteando junto a esses deputados. Mês que vem começa a deliberação das emendas parlamentares. Esse ano são 50 milhões de reais para cada deputado federal para fazer o uso de distribuição de emendas para todas as cidades. E, claro, nós vereadores, quanto mais solicitar, mais chance temos de conseguir os recursos dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos ministérios. Estamos hoje numa reunião que tivemos aqui anterior a respeito do turismo. Precisamos fazer, além do estudo de viabilidade técnica, contratação de um profissional aonde que vai executar um projeto de sinalização turística. Esse projeto é encaminhado ao Ministério do Turismo com grande afinco para liberação do recurso para execução do projeto. Então, o município paga o profissional para fazer o projeto e esse projeto vai direto a Brasília, aonde que eles conseguem liberar lá para a gente os recursos, através do Ministério de Turismo. Parabenizar a equipe do Catracas Bike pelo belo evento e organização de domingo que eles fizeram lá em Arroio Grande. Um evento muito positivo, onde nós, vereadores, liberamos um recurso pequeno lá para eles, mas de grande valia. A gente tive a oportunidade de estar lá presente, mais vereadores também estiveram lá, e muitos avanços ainda tem por vir para frente agora no sistema aí do que eles fazem todo ano do cicloturismo. A gincana nossa também, uma liberação que nós vereadores fizemos para a gincana. Redes sociais, uns bate contra, mas é o momento de nós conseguirmos reunir o maior número de pessoas para mostrar que a gente não está parado em nenhum segmento. A gente está lutando, busca de recursos, prefeito, para as casas saírem o quanto antes, cada um quer a sua casa, cada um que perdeu. Mas a gente não pode deixar de se divertirmos também. Muitas dessas pessoas estarão lá na gincana se divertindo conosco. E sobre a ponte da RS-130, todos os colegas praticamente já falaram sobre o assunto. Eu tive a oportunidade de falar com o presidente da EGR, o Vanacor, e ele foi muito enfático. Ele quis fazer um ajuste necessário, uma promessa que ele quis fazer, de terminar a ponte em 6 meses. Fez no sistema urgência, aonde que o contrato é de 6 meses. Deveria ter feito no contrato normal, licitação normal, aonde o prazo de entrega de uma obra dessa magnitude é de 12 meses. Se for contabilizarmos desde o início das obras, paralisações, chuvas, rio subindo e rio baixando, essa ponte será entregue para nós, para todos, para todo o Vale Taquari em tempo recorde, 7 meses. Então a gente sempre tem que ficar otimista, ficar agradecido. É o momento de a gente esperar para inaugurar e sempre ter o pensamento positivo que sempre as coisas vão dar certo. Outra questão que está em pauta, várias reivindicações, os pedágios, os free flow. Eu sempre fui contra pedágio no valor estipulado de 23 centavos. Então nós precisamos reduzir o custo e nós não vamos escapar dos free flow. Nós temos que batalhar para que chegue de 0,8 centavos até 14 centavos um por minuto. Quilômetro. Então, se a empresa privada fazermos, hoje a gente paga 30 anos praticamente pedágio de encantado sem retorno algum. Então, se a iniciativa privada fazer como a CCR, eu sou a favor dos pedágios, mas no valor justo, onde que nós podemos pagar 8, 9 centavos, no máximo até 14, com investimento de duplicação até Mussum, nos 4 primeiros anos, e de Mussum até Guaporé, apenas a construção da terceira pista. Seria isso, senhor presidente.
Passa a presidência ao vereador Hélio.
Assuma a presidência. Devolvo 10 minutos para o vereador César.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que eu trago aqui é a agricultura. Aos poucos está começando a safra do soja. E os resultados já estão aí, os esperados. O resultado ruim, baixo, tivemos estiagem novo, sol quente, não poderia ser diferente. Estamos com pouca produtividade. Mas os agricultores não desistem. Continuando o setor da agricultura, segunda de noite, a administração municipal, juntamente com o setor da agricultura, promoveu uma reunião na Sociedade Esportiva Passo do Corvo, onde reuniu os agricultores da Rua do Meio, que vão receber um incentivo do governo do estado de hora máquinas. O secretário da Agricultura possui uma lista de agricultores que têm direito a horas máquinas. Foi estipulado entre um acordo entre os agricultores que cada agricultor terá o direito a 9 horas, direto escavadeira. Peço muita atenção, em especial a esses agricultores, que fiscalizem as horas para que sejam feitas com tristeza e ser honrada às 9 horas. A fiscalização é importante para que sejam executadas. Essa semana também teve no gabinete do prefeito a entrega de incentivo a vários agricultores. Um programa importante criado pela administração anterior, programa que está sendo valorizado e continuado nessa administração. É um incentivo que os agricultores recebem, que temos que continuar e cada vez agregar mais incentivos aos nossos agricultores. Nos próximos dias também está indo para a licitação a cobertura da rampa de lavagem e do posto de abastecimento da Secretaria de Obras. Vai ser um investimento de mais que R$300 mil. Um investimento solicitado pela promotoria pública. Eu, como sou um funcionário público, conhecedor também, temos outras pessoas que, o Mariano, o Oda, no passado trabalhavam, a gente sabe que a Secretaria de Obras estava irregular desde a metade do ano passado. Tinha notificação do meio ambiente, a promotoria pública estava constantemente fazendo vistorias, e chegou o momento que tem que ser feita essas coberturas. Uma pena que é nesse momento, a cobertura é importante sim, necessária, até para dias de chuva poder ser feito o abastecimento, ou às vezes a lavagem de peças para a oficina mecânica também é importante. Mas é não nesses termos aí, a meio ambiente envolvido, promotoria pública, né, na pressão da realização dessa licitação. Mas é o que tem que ser feito e o que vai ser feito. Continuando, como a administração municipal adotou o sistema de reunião comunitárias, eu acho muito importante, toda semana está tendo uma. Ontem teve a reunião comunitária com a LGE Sul, na qual eu participei junto com o vereador Hélio, acho que importante. Foi assinado um termo de cooperação do município, onde é que o município vai cooperar, principalmente na cidade também, onde é que nós temos que cuidar muito da arborização para não atingir as nossas redes, e propriamente a manutenção das calçadas. E no interior também, onde é que vai ser feito, nós temos muita deficiência ainda por parte da LGE, no corte de árvores abaixo dos postes de luz da fiação, onde é que o município vai participar e vai cooperar com máquinas e caminhão na limpeza, aonde for necessário. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que valorizar essa iniciativa do município. Parabenizar o Cristiano pela cooperação e logo se prontificar a vir dar os esclarecimentos necessários. Mais um comentário muito importante que eu quero fazer. As pessoas que vieram ontem, muitas agricultores, simples pessoas do município que têm deficiências, empresas, ali mostram interesse de quem quer contribuir. O pessoal da Prazrede também estava presente. Todo mundo sabe que hoje nós temos muito problema com a fiação da internet nos postes, que é uma poluição estética, né? Corremos vários riscos com esses fios baixos pendurados também. E ali, de novo, parabenizar as pessoas que estavam presentes, que mostraram interesse. E aí eu quero, às vezes as pessoas criticam muito. A crítica é importante. Acho que essa observação que vou fazer serve também para a ponte da RS-130. A crítica sempre é importante, mas que tenha fundamento. E se você quer ir com uma crítica mais a fundo, que venha com uma sugestão de solução junto. Em qualquer que seja a crítica, qualquer assunto, qualquer ramo do município, fora do município, que não tenha a ver com o município, que seja qualquer coisa particular, a crítica que venha junto com uma solução ou uma ajuda. Vou usar o exemplo do Paulo, então. Paulo está fazendo muito serviço voluntário em Arroio do Meio. Eu acho importante serviço voluntário. O Rodrigo estava fazendo naqueles dias. O Hélio já ajudou a fazer também. como temos outros vereadores que fazem serviços voluntários, que às vezes não aparecem, mas é importante.
Uma parte aí, só para citar esse trabalho, é muito legal e a satisfação que eu tenho, e a gente vê, a gente começou com um ou dois pais e comunidade escolar, principalmente, hoje na última aí tinha mais de 30 pessoas. Então, se a gente dá o exemplo, vai vir mais gente se ajudar, sim.
Alguns vereadores não têm a disponibilidade. Também temos que observar isso aí. Mas aí fica a observação da minha crítica, uma crítica acho que com fundamento, né? As pessoas podem criticar, têm o direito, mas eu sempre tem que se botar no lugar da outra pessoa, ou da questão do assunto que está sendo criticado. Acho que isso é uma coisa importante, que vai contribuir muito para o progresso do nosso município e para as nossas pessoas serem mais conscientes e para, no geral, acho que é importante para o bem-estar das pessoas e da comunidade se a crítica sempre for acompanhada de uma sugestão boa ou de uma sugestão da solução. Seria isso, obrigado.
Devolvo a presidência para o vereador César Fortes.
Assuma a presidência. Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 005/2025. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 31 de março corrente, analisou o projeto de lei 025, 026 e 027 de 2025 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 31 de março de 2025. Presidente Rodrigo Emílio Quinot, secretário Fernando Kuhn, membro Mariano José Weitzmann. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 005 de 2025. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 31 de março corrente, analisou o projeto de lei 025, 026 e 027 de 2025 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu os seguintes parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citados reúne condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 31 de março de 2025. Presidente Paulo Góes, secretário Hélio Nascimento de Andrade, membro Vanderlei Majolo.
Projetos de lei. Projeto 025, peça leitura.
Projeto de lei 025, de 19 de março de 2025. Altera dispositivo de lei número 4.443, de 20 de fevereiro de 2025.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 026.
Projeto de lei número 026, de 19 de março de 2025, autoriza o Poder Executivo a custear despesas relativas à Feira Imóvel 2025, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 027.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas de arbitragem, segurança e transporte para o Campeonato Regional Sicredi de Futsal, edição 2025, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 028, 029, 030, 031 e 032 de 2025 do Executivo baixam as comissões. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.